Abra tua Bíblia em Lucas capítulo 17, dos versículos 26 a 30, são os versículos que nós estamos lendo. Lucas 17, de 26 a 30. Lucas 27, de 16 a 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Diga comigo: veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Diga comigo: destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Diga comigo: exatamente assim. Bom, nós estamos falando, e você está percebendo aqui, que Jesus comparou os últimos dias com os dias de Ló e de Noé. Versículo 26 diz: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Jesus começa comparando os dias de Noé aos dias da sua volta. Em seguida, ele diz, no versículo 27, que o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Agora, observe aqui, como eu disse ontem, que Jesus está usando o ambiente, diga comigo: ambiente, ambiente e estilo de vida. Ele está usando o ambiente e o estilo de vida das pessoas da época como um exemplo, e ele está assinalando aqui que haverá um dia em que tudo será destruído. Ele está assinalando um dia em que tudo será destruído. E para reforçar essa explicação, ele faz uma outra comparação nos próximos dois versículos, agora comparando com Ló. Ele diz: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia, exatamente no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. E ele diz: acontecerá exatamente assim. Diga comigo: exatamente assim. No dia em que o Filho do Homem for revelado. O dia que o Filho do Homem for revelado. Jesus está aqui fazendo um paralelo entre o fim dos tempos e o que aconteceu em Gênesis. Se nós fôssemos falar em outra direção, Jesus está mostrando que o que aconteceu em Gênesis é um exemplo que descreve o que vai acontecer no final dos tempos. Portanto, irmãos, nós devemos olhar mais detalhadamente esse paralelo. Nós devemos ler essas passagens, meus irmãos, além da história bíblica e além da teologia. Nós precisamos olhar para esses textos como uma profecia vinda do passado para a nossa geração. Diga comigo: uma profecia para a nossa geração. É exatamente disso, uma profecia para esse tempo que nós estamos vivendo. Em outras palavras, nessas passagens, o Senhor está nos chamando, Jesus está nos chamando a observar atentamente os acontecimentos daquela época e comparar com os nossos dias. Ou seja, olhar para o passado para entender o futuro. Jesus, ele está nos convidando a olhar esses episódios e ampliar a nossa compreensão e a nossa consciência. Diga comigo: compreensão, compreensão e consciência. Então, hoje o que eu quero ajudar você é a despertar a sua compreensão e também a sua consciência de como será o fim dos tempos. Mas não apenas como será o fim dos tempos, como posicionar a nossa família nos tempos do fim. Jesus, ele disse que o ambiente da volta dele será exatamente como nos dias de Noé. E se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que o mundo está se tornando, dia após dia, numa velocidade impressionante, como a geração de Ló e de Noé. Nós já estamos vivendo como se fossem aqueles dias, agora mesmo. E o que Jesus está descrevendo aqui em Lucas é a estrutura daquela época. E cabe a mim, a você, a essa igreja, ao povo de Deus na nossa cidade, ao povo de Deus na nossa nação, olhar essa estrutura a fim de rejeitá-la, olhar essa estrutura a fim de nos posicionar bem para o fim dos tempos. Ao mesmo tempo, nós também precisamos nos assegurar que nós vamos escolher a estrutura correta. Você lembra o que Paulo disse lá em Romanos 12, 2? Ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A versão NVT, ela diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para vocês. Jesus, aqui nesse texto, ele descreveu um quadro muito claro. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Vocês não precisam ir na internet para descobrir como é o final dos tempos. Esses dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão atrás de teorias de conspiração, elas vão na internet, elas estão ouvindo muitos mestres dizendo: não, porque o apocalipse vai acontecer dessa maneira, o final dos tempos vai ser dessa outra maneira, vai acontecer desse jeito. Nós não precisamos, nós temos aqui uma fonte fidedigna. Nós temos a palavra de Deus, e você tem o próprio Jesus afirmando que o cenário que nos aguarda nos últimos dias serão como os dias de Noé e serão como os dias de Ló. E queridos, deixa eu dizer algo para você: esses serão dias muito tristes. Quando nós olhamos para o contexto de tudo que aconteceu nos dias de Ló e de Noé, nós vemos algo muito intenso. Foi um tempo de um julgamento enorme. No tempo de Noé, o mundo inteiro conhecido foi inundado por um dilúvio. Nos dias de Ló, os habitantes da região de Sodoma foram destruídos pelo fogo. E Jesus está afirmando que acontecerá no fim dos tempos o que aconteceu naqueles dias. Enquanto eu vou falando isso, talvez você está perguntando: pastor, mas o que isso tem a ver com a minha família? Nós precisamos saber como nos posicionar nesses dias. Nós precisamos entender a estrutura desses dias para rejeitar essa estrutura e saber como posicionar a nossa família, porque nós queremos ser como Noé. Noé achou graça diante de Deus e ele entrou com toda a sua família na arca. Porém, Ló perdeu parte da sua família e nós não queremos perder ninguém. Você pode dizer amém? E nós precisamos nos perguntar, para entender melhor essa estrutura, nós precisamos nos perguntar o que é então que aconteceu naqueles dias, que vai acontecer nesses dias também. Que coisas aconteceram naqueles dias que vão acontecer nesses dias também? De maneira muito simples, eu posso afirmar para você que os fins dos tempos estão se movendo em direção a um enorme julgamento e uma enorme punição. E no dia que isso acontecer, será de repente. Faça comigo: de repente. Faz assim, me empreste o seu, diga: de repente. A gente já sabe, eu sou de uma cidade, natural de uma cidade chamada Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Você deve ter ouvido que, se eu não me engano, aproximado, acho que no ano de 2008, por aí, houve uma grande catástrofe nessa cidade. Eu pessoalmente fui lá, porque a minha família é dessa cidade. Os morros, a cidade é rodeada de morros, e os morros literalmente derreteram. A chuva derreteu todas as montanhas, e tinha lugares, meu cunhado tirou uma foto, onde uma pedra que rolou da montanha estava do lado de um carro, ela era maior do que o carro. As montanhas literalmente derreteram e entraram pela cidade adentro, ao ponto de dividir prédios no meio. Você podia ver assim, um prédio cortado no meio, e você via os azulejos do banheiro na parede. O pai entrou e colocou o filho no quarto, fechou a porta, e a montanha desceu e levou o filho, levou tudo. Quando o pai abriu a porta, não tinha nem quarto mais. Deus não precisa de muito, ele não precisa de muito tempo para produzir uma destruição em massa. Deus pode fazer isso no momento. E o evento final da história vai acontecer no momento, num piscar de olhos. No dia em que Noé entrou na arca, no dia em que Ló deixou Sodoma, tudo foi destruído. E quando o julgamento começar, meus irmãos, vai ser tarde demais. Não haverá tempo para se arrepender. Vai acontecer imediatamente. Jesus disse que os dias da sua volta serão como os dias de Ló e de Noé. E como nós vamos poder unificar isso? Porque nos dias de Noé houve um dilúvio. Nos dias de Ló, fogo desceu do céu. Se a gente fosse juntar as duas coisas, daria vapor. Não vai, o mundo não vai poder ser destruído com vapor. Portanto, a única maneira óbvia da gente conciliar ambas as coisas, de colocar as duas juntos, ou seja, nós estamos falando de um dia, de um único dia, e de entendermos que será o dia exato em que Jesus voltará, diz que o que a gente vai entender é que vai haver um dilúvio mundial de fogo. E nós não sabemos que tipo de fogo, se é fogo do céu, se é fogo da terra, mas o fogo vai destruir as coisas desse mundo. Na descrição do apóstolo Pedro, será tão quente que os elementos da terra vão se derreter. Olha o que diz 2 Pedro 3,12, diz assim: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Se nós olharmos esses eventos, nós vamos chegar à conclusão que não se trata só de um dilúvio de fogo, mas de um julgamento que recairá sobre toda a humanidade. Um julgamento de pecado, um julgamento pela rebelião, um julgamento pela cooperação dos homens com demônios contra Deus. E nós precisamos entender a estrutura desses tempos e nos posicionar corretamente como família no cenário que nos aguarda. Eu vou pedir você para fazer algo bem suave, bata seu pé no chão, bem suave. Eu quero que você diga comigo assim: posicionado. Firma teus pés no chão agora, firma teus pés no chão e diga: posicionado. Bem posicionado. Para os tempos dos fins. Gênesis, queridos, nos mostra algumas características marcantes. Gênesis nos mostra que esses últimos dias serão dias de um incremento enorme na perversão sexual. Gênesis nos mostra que esses dias haverá um aumento incrível do engano. Gênesis nos mostra que nesses dias nós vamos ter um aumento enorme da violência. E nós vamos ter também uma geração sem referência alguma. Eu quero tratar com vocês essas quatro características dos últimos tempos. Haverá um aumento da perversão, um aumento da violência, um aumento do engano, e gerações perderão as suas referências. Mas como eu não posso tratar de tudo de uma vez só, hoje de manhã eu quero me ater a apenas um ponto. Os últimos dias serão marcados por uma onda crescente de perversão. Olhe comigo Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o seu coração. Ao que tudo indica, se os dias de Noé é uma profecia do passado, apontando para o nosso futuro, se Jesus disse que os dias da sua volta serão exatamente como os dias de Noé e de Ló, uma coisa que nós encontramos nos dias de Noé é que haverá uma massiva onda de imoralidade e perversão sexual nos tempos da volta de Jesus. O que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, e nós já estamos vivendo hoje, era inimaginável quando eu era criança. Era inimaginável. Quantos de vocês aqui estiveram no mundão antes de se converter? Você era do mundão, você era da pesada, né? Algumas das coisas que vocês fizeram na época que vocês não serviam a Deus, das quais hoje vocês se envergonham, pode ser comparada com brincadeira de parquinho de infância, comparado com a perversão que nós estamos vivendo. Irmãos, eu fico assombrado, porque essas coisas estão acontecendo dentro da igreja. Imagine que outro dia eu cheguei para um rapaz da minha igreja, um dos líderes, e eu falei: onde está fulano de tal? Porque eu lembrava que fulano de tal foi da minha célula antes de eu ir para o Uruguai. Eu voltei 5 anos depois, nunca mais vi fulano de tal. Então eu perguntei fulano de tal. Ele falou, pois é, pastor, ele se separou. Eu falei, puxa vida, ele se separou, não acredito. Por quê? Mas tão lindo aquele rapaz, a mulher dele parecia uma princesa. Como eles se separaram? Ele falou, não, pastor, mas ele é culpado. Eu falei, como culpado? Ele falou, você acredita que ele atazanou a vida da mulher dele até convencer ela para trazer outra mulher para dentro do relacionamento? Para levar mais uma mulher para a cama? E o senhor acredita, pastor, que a mulher dele se apaixonou pela outra mulher, abandonou ele e agora vive com a outra mulher? Nós estamos falando aqui, irmãos, que aquilo que parecia pervertido naquela época, há 50 anos atrás, não se compara nem de perto com o que nós estamos vivendo agora. A imoralidade sexual de alguns anos atrás, comparada com a perversão que está ao redor do mundo hoje, podia ser comparado com algo ingênuo, é uma loucura, irmãos. O que nós estamos vendo hoje é que essa perversão sexual não se trata apenas de lascívia humana, é algo inspirado por demônios. A perversão sexual que nós estamos vendo hoje não é apenas homens e mulheres vivendo luxúria. São homens e mulheres sendo empoderados por forças demoníacas que os empurram para um nível não apenas de adultério e de imoralidade sexual, mas para atos pervertidos. Outro dia, glória a Deus, pastor João, pastora Débora, essas coisas acontecem só na minha igreja, não acontece na sua. Mas outro dia, eu estava lá conversando com um irmão, e aí ele falou, estou trabalhando com esse rapaz aqui, porque ele se separou, a esposa dele foi embora. Eu falei, mas como isso aconteceu? Puxa, parecia um casal tão joia. Pois é, pastor, ela convenceu o marido que ela queria sair com outro homem, e ele deixou. E ela saiu. E depois, passado um tempo, ela queria sair com uma outra pessoa diferente. E ele falou, não, chega. E ela falou, então eu vou embora. Eu não quero viver esse casamento com você. E essas são pessoas que sentam na igreja. São pessoas que levantam a mão no louvor, que entregam o dízimo ao Senhor. Há coisas que nós estamos vendo hoje que há 50 anos atrás eram inacreditáveis. Coisas que até existiam, mas eram ocultas. Hoje elas são públicas. Elas estão no seu celular. Alguém virou para mim e falou, pastor, você precisa estar no TikTok. Porque o TikTok é a rede do momento. Eu fui lá e me inscrevi no TikTok, eu fiquei 15 minutos no TikTok. Os 15 minutos que eu fiquei, só tinha mulher rebolando. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Falei, não posso ficar aqui. Eu entrei no... Fizeram um grupo do condomínio, homens do condomínio. No primeiro momento era só para marcar churrasco e tudo mais. Eu nunca tive tempo de ir, mas eu não quis sair do grupo. E aí eu estou no meio de uma reunião de pastores, sentado aí na frente, eu estou lá zapeando o meu WhatsApp, abro o grupo do condomínio, meu Deus, cheio de mulher pelada, eu falei, Senhor, fecha rápido aqui, o que vão pensar de mim? As coisas são públicas. Se você acessa as redes sociais, você vai ver o que está acontecendo. As mulheres estão oferecendo seus corpos. Antes elas faziam isso em troca de dinheiro. Antes elas faziam isso porque elas eram artistas. Agora não, elas são pessoas comuns. Antigamente o adultério fazia parte do cotidiano mais próximo do homem. Hoje as mulheres iniciam isso. E eu não estou querendo ser machista. Eu só quero demonstrar uma realidade. Homens e mulheres não têm pudor nenhum de mostrar publicamente suas práticas reprováveis, de mostrar seu próprio relacionamento íntimo. Isso está acontecendo exatamente diante dos nossos olhos, e como diz Romanos, no capítulo 1, Paulo deixou isso tão claro, mas ele ressaltou em alguns versículos, Romanos capítulo 1, versículo 24, 28, 32, 24, ele diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. 28, ele diz, além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. versículo 32, ele diz assim: embora conheça o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Nos dias de Noé, meu irmão, a disposição das pessoas, como diz aqui, é para o mal continuamente. É uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. E o pior de tudo é que nesses dias tem gente que acha isso normal. Os cristãos toleram essas coisas nas suas conversas, nos filmes. Curtem nas redes sociais. Vão lá, tem um negócio, vai lá. Dá dois cliques, deixa o seu coraçãozinho, curtiu. E olha o que Paulo diz: não somente continuam a praticá-lo, mas também aprovam aqueles que praticam. Às vezes nós não praticamos, mas nós aprovamos quem pratica. E aqueles que estão tentando andar em retidão, estão tendo que enfrentar uma batalha diariamente e precisam lutar pela sua santidade. Firma teu pé novamente no chão. Diga assim: eu quero estar bem posicionado. Nós precisamos entender a estrutura dos últimos dias. Nós precisamos entender o ambiente dos últimos dias, porque nós precisamos estar bem posicionados, porque tudo isso é um ataque frontal ao teu casamento e, consequentemente, é um ataque frontal à sua família. Você que está querendo andar em retidão, você que quer uma família que anda diante de Deus, você que é um jovem que quer andar na presença de Deus, você que é um homem que quer um casamento, uma mulher que quer um casamento puro aos olhos de Deus, você vai precisar se posicionar muito bem nesses dias, porque esses são dias maus. A verdade é que não se trata apenas contra a luta, contra a lascívia. Não se trata de lutar apenas contra seus próprios sentimentos, se trata de lutar contra um mundo endemonizado. Um mundo demonizado nas redes sociais, um mundo demonizado no entretenimento. Se trata de fugir de um bombardeio de diferentes tipos de pornografia digital. Não é apenas sentimento de luxúria e lascívia. Deixa eu te dizer, nós estamos lutando contra algo empoderado no inferno. Esposa, cuida do teu marido, cobre o teu marido, compreenda as lutas do seu marido. Nós estamos lutando num mundo empoderado pelo inferno. Esposo, entenda que a luta agora não é só do homem, a luta também é da mulher. Cubra a sua esposa, cubra a tua família. Pai, não pense que apenas o seu filho homem está enfrentando essa dificuldade. Sua filha mulher também está passando pelas mesmas coisas. Lá na escola, meninas estão querendo beijar as suas filhas. Lá na escola, meninos estão querendo sair com seus filhos, homens. Já não se trata apenas de um namorico. Eles estão sendo assediados de todos os lados. Eles estão sendo incentivados a ter uma vida bissexual. Eles estão sendo incentivados a provar coisas muito diferentes. Outro dia um menino chegou na igreja e perguntou para um dos nossos pastores: aonde é o banheiro não binário? O que você responderia para uma pessoa que entra na sua igreja e pergunta: onde é o banheiro não binário? Meu pastor foi muito rápido, ele falou: a gente tem um banheiro família ali, você pode usar aquele banheiro. Paulo já dizia que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, é contra espíritos que atuam nas regiões celestiais. Então eu venho essa manhã para dizer o seguinte: meu irmão, minha irmã, Igreja Batista Alameda, não sejam ingênuos. Deixa eu dizer isso novamente para você. Meu irmão, minha irmã, Igreja Batista Alameda, não sejam ingênuos. Não sejam ingênuos. Se você no final dessa mensagem quiser me matar, lembre que eu tenho uma igreja para cuidar e que eu estou testando essa mensagem primeiro em vocês, porque eles nunca ouviram. Qualquer pessoa que olhe mais atentamente o que está acontecendo hoje vai se dar conta que se trata de uma batalha espiritual. O que eu estou dizendo aqui é que a batalha contra a perversão sexual é mundial. Isso é um movimento global, não é uma exclusividade do Brasil, não é uma exclusividade de você na sua casa, quando você acessa o Netflix, o Prime Video, a Disney, quando você abre o Instagram, o Facebook, ou você entra em qualquer outra rede, não é um privilégio seu. E olha que nós estamos falando aqui das pessoas que só andam na pontinha do iceberg. Porque você é quem está fugindo disso. Porque quem está buscando está indo profundo em lugares horríveis. O que eu estou dizendo é que a nossa batalha contra a perversão sexual, ela é mundial e ela também é inspirada no inferno. É incrível, mas tem cristãos que estão marcando encontro pelo Tinder. E o Tinder, irmãos, é uma rede feita para relacionamentos sexuais, para encontros sexuais. Mas tem crente que está em busca de namorado no Tinder. O que eu estou dizendo é que a batalha contra a perversão sexual mundial é também infernalmente inspirada. Não é apenas obra da carne, não é apenas desejos humanos desenfreados, é algo demoníaco. Nós vivemos num mundo bombardeado pelo sexo. E o mundo está numa tentativa de normatizar inúmeras formas de atividades sexuais que Deus diz não. E sabe por que Deus diz não? Deus justamente diz não, porque melhor do que ninguém, Ele sabe que essas práticas são prejudiciais para a sua vida, são prejudiciais para a sua família, para a sua casa. Basta você ir ao Antigo Testamento e averiguar, ali nos primeiros livros, no Pentateuco, averiguar quais tipos de relações eram terminantemente proibidas. Algumas delas eram penalizadas pela morte. Basta você ir lá para você entender que nós estamos indo numa direção exatamente oposta à direção que Deus tentou manter o seu povo distante. Deus diz, não vá para essa direção. Ele diz, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Ele não estava dizendo isso porque ele é um corta-onda, porque Deus queria roubar de você inúmeros tipos de prazeres maravilhosos que o sexo oferece. Ao contrário, ele sabia que isso destruiria você, destruiria sua vida, destruiria seu casamento. Ele sabia disso, ele diz, não vá nessa direção. Mas se você ler, você vai ver que o mundo está normatizando exatamente aquelas coisas que Deus diz, não faça. Exatamente o que ele diz, fique longe. Eu não sei se você sabia disso, mas a pornografia é o vício que mais cresce no mundo. Não são as drogas. Não é a cocaína, não é a maconha, não é o crack. O vício que mais cresce no mundo é a pornografia. 68% dos divórcios hoje em dia tem a ver com envolvimentos sexuais através da internet. 68% dos divórcios hoje em dia tem a ver com envolvimentos sexuais através da internet. É aquele homem que quis saber como estava aquela namorada dele quando ele tinha 17 anos e ele entra lá, procura ela no Facebook, começa uma conversinha, os dois começam aquela conversa aqui e ali, daqui a pouco eles marcaram o encontro, daqui a pouco eles estão saindo juntos e o casamento foi destruído. Simplesmente porque essa pessoa estava tentando reviver emoções da adolescência. E esqueceu do pacto que ele fez com a mulher da mocidade. Esqueceu daqueles votos que ele fez diante de Deus no altar. E a verdade é que muitos cristãos sinceros estão sendo abatidos por problemas de ordem sexual. E o problema maior ainda, irmãos, é que alguns deles, e eu ousaria dizer até, talvez a maioria, estão lutando sozinhos, porque eles não têm coragem de compartilhar isso com ninguém. Põe o seu pé de novo no chão. Diga assim, eu preciso estar bem posicionado para o tempo do fim. Me espanta isso, porque muita gente, talvez aqui dentro da sua igreja, pastor João, estão lutando sozinhos, estão sofrendo, estão debaixo de grande pressão, mas estão sozinhos porque eles não têm coragem de contar. O sentimento de vergonha é tão grande. Lá na nossa igreja nós começamos um grupo chamado Homens Livres. Esse é um grupo para tratar de pornografia. E foi feito um aviso, eu não acompanhei, não dá para a gente acompanhar tudo que está acontecendo, e eu não acompanhei o aviso, eu não vi o aviso antes, eu só vi na hora que passou no domingo. E eu fiquei horrorizado. Porque a pessoa que estava dando o aviso era um homem, falou, você que tem problema com pornografia, você que tem problema com isso, você que tem... Venha fazer parte do nosso grupo. Eu falei, não vai aparecer ninguém. Eu falei assim, se eu nunca atenderia um aviso desse, quem vai ser o louco que vai se expor uma coisa dessa? Eu estava assim, meu Deus, não se faz um aviso desse, faz um aviso discreto, faz uma coisa, acontece essas coisas também por aqui, né? Aí, tipo, faz uma coisa mais light, faz uma coisa mais light. Quem inventou esse aviso? Quem foi a pessoa que estava coordenando isso? Não posso acreditar. Mas para minha surpresa, 12 homens se inscreveram. E eu pensei assim, tem que estar muito desesperado, tem que estar sofrendo muito, precisa estar debaixo de uma aflição enorme para se inscrever num aviso como esse. Muita gente está passando por isso. Eles estão, caíram num tipo de pecado, eles são tentados, eles caem, eles confessam diante de Deus, mas eles voltam a cair, e outra vez eles estão diante da falha deles, do pecado deles. A Bíblia diz que nos dias de Noé, a imaginação do homem se corrompeu. Olha o que diz a versão revista e corrigida de Gênesis 6, 5, que nós lemos hoje. Diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos, diga comigo, imaginação dos pensamentos. A imaginação do pensamento do seu coração era má continuamente. E é por isso, meus irmãos, que há um investimento tão grande na pornografia nesses dias. Porque a mente é uma preparação para a ação. A pornografia é viciante. E quem começa vendo imagens, rapidamente não vai se satisfazer mais. Vai precisar de mais. E essas pessoas, elas passam a buscar cada vez mais imagens mais fortes. E quando elas se veem envolvidas nessa rede de destruição e morte, elas então vão querer partir para uma prática. Porque a imaginação é a preparação para a ação. Alguém pode perguntar, toda imaginação é má? Não, pastor, não é toda imaginação, não é má. É importante, quantos aqui são casados? É bom que você use a sua imaginação para a sua esposa. É bom que você use a sua imaginação para o seu esposo. Não há problema nenhum com relação a isso. Mas o problema é quando a sua imaginação está canalizada para o lugar errado. O FBI fez uma pesquisa muito interessante. Eles descobriram que 83% dos estupradores eram viciados em pornografia. 83% dos estupradores eram viciados em pornografia. Porque lixo que entra é lixo que sai. Repita comigo, lixo que entra é lixo que sai. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que qualquer atividade sexual fora do casamento é prejudicial. Mateus 5:28, Jesus disse isso, ele disse, mas eu lhes digo, qualquer que olhar uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Outro dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei, o que é? Ele falou assim, a minha secretária. Eu falei, como a sua secretária? Ele falou, pastor, a minha secretária. A minha secretária usa umas roupas, pastor. E ele falou, ela está me deixando louco. Ela entra na minha sala, ela se debruça em cima da minha mesa. Eu falei, cara, mas quem é o chefe? Ele falou, sou eu. Eu falei, manda ela vestir uma roupa diferente. Ah, mas acho que vai ser meio chato, pastor. Eu falei, você tem um gerente sobre ela? Tem. Dê para ela um código de vestimenta. Falei, você tem uma foto da sua esposa na sua sala? Ele falou assim, não, é que nós estamos fazendo um book. Eu falei, pelo amor de Deus, meu irmão, você tem celular, vai lá, imprime uma foto, bota uma foto daquela A5 na sua mesa. Coloca lá sua mulher, sua filha, sua esposa, coloca todo mundo lá. Pega essa foto e faz escudo da fé. Quando ela entrar, você segura assim, ó. Se proteja. O meu pastor, o pastor Miguel Piper, foi meu pastor muitos anos, ele viajou o Brasil inteiro. E quando ele viajava o Brasil, ele viajava de ônibus. E ele falou, Luiz, eu sempre tive na minha carteira uma foto da minha família. E ele diz assim, quando uma mulher sentava do meu lado no ônibus, a primeira coisa que eu virava para ela, eu fazia assim, você conhece a minha família? E ela já me olhava assim, ele falou, essa é a minha esposa, esses são os meus filhos. Ele falou, eu não fazia isso por causa dela, eu fazia isso por causa de mim. Eu já estabelecia uma fronteira desde o início. A minha vida está comprometida com uma mulher, com uma família, com filhos. E eu não vou deixar nenhum espaço que seja para algo diferente disso. Para Jesus, o sexo fora do casamento não é inofensivo. Ele diz que quem olha indevidamente já adulterou. E ele disse isso porque a nossa imaginação, meus irmãos, afeta a nossa emoção, determina nossas ações e podem gerar consequências desastrosas. Algumas das consequências da perversão sexual é um vazio interno. A pessoa começa a se sentir culpada, envergonhada. Havia um homem da minha igreja que ele parecia uma pessoa tão distinta. Mas a gente, sempre que abordava esse homem, dizia assim, você não quer liderar uma célula? Não, eu não posso. Você não quer conduzir esse grupo? Não posso. Você não quer discipular essa pessoa? Não posso. E era muito estranho, porque aquele homem fiel na igreja há tantos anos, com a sua família, com a sua esposa, até que se descobriu, de uma maneira muito desastrosa, ele foi pego em flagrante, tendo vários tipos de relações no seu trabalho, com diferentes mulheres, isso afetou a sua família, afetou seu casamento, afetou a sua vida. Muita gente está na igreja e não se envolve nas coisas, porque está debaixo de uma vergonha, está debaixo de uma culpa, está carregando essa culpa, carregando esse peso, carregando esse fardo, e não tem coragem de falar para ninguém. Essas são consequências da perversão sexual. As pessoas que estão aprisionadas por perversão sexual, elas não conseguem manter laços emocionais duradouros. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, às vezes você diz assim, mas eu consigo controlar. Se você não tem coragem de contar, já está fora de controle. Se a sua esposa não pode saber, se a senha do seu celular ninguém pode acessar, então já está fora de controle. Nós precisamos entender que as nossas fraquezas, as nossas lutas, nós precisamos determinar coisas. Eu me lembro que há tempos atrás, hoje eu não tenho mais, eu contratei canais de TV a cabo. E aí a moça ligou, você vai ganhar também Privé e Playboy. Eu falei, eu não quero. Ela falou, não, mas é grátis. Eu falei, eu não quero. Eu não quero de jeito nenhum. Se a senhora for pôr esses canais, eu não vou contratar. Ela arranjou um jeito de tirar esses canais. Mas a verdade é que esses são os extremos. Tem muitas outras porcarias. E aí eu descobri um monte de outros canais que tinham um monte de porcaria. Eu fui lá, chamei a minha esposa e falei assim, põe senha na televisão. Põe você a senha, não quero saber a senha. Porque você não acha que eu sou louco de virar para minha esposa e falar, me dá a senha da TV, por favor. Então, sabendo da minha fraqueza, sabendo da minha incapacidade, sabendo das minhas falhas, fui criando também eu proteção para a minha vida. E até hoje eu preciso vigiar e preciso me proteger. Algumas das consequências da perversão sexual é problema para manter laços emocionais duradouros. À medida que a pessoa ela vai sendo dominada pela perversão sexual, a sua vida conjugal vai se deteriorando, a sua intimidade com a sua esposa. Isso são deterioradores de intimidade. A pornografia, a perversão sexual deteriora a sua intimidade. E o primeiro passo é o distanciamento emocional e sexual do casal. Depois, então, começam a surgir aflições no matrimônio, brigas, desentendimentos, separação emocional, às vezes vivendo na mesma casa, dormindo às vezes até na mesma cama, mas estão separados emocionalmente, estão separados sexualmente. E finalmente, acontece o divórcio, a destruição da família. A pandemia produziu muitos divórcios. E algumas pessoas dizem, foi a pandemia que produziu. Não, a pandemia expôs. Porque isso já vinha acontecendo há muito tempo, as coisas não acontecem do dia para a noite, um casal não se separa do dia para a noite, a vida vai se deteriorando, as coisas vão se deteriorando e nós não vamos percebendo. O que nós devemos fazer? Bota de novo seu pé aí. Diga comigo, bem posicionado. No tempo dos fins. Agora, pense isso. Eu estou aqui só tentando dizer, ei, eu quero que você entre com a sua família toda na arca. Eu quero que você entre com a sua esposa na arca. Eu não quero que você tenha que dar a senha Arnold Schwarzenegger para alguém da tua casa. Eu quero que você tenha que dar senha fácil para alguém da tua casa. Eu quero que você facilite isso. O que nós podemos fazer, irmãos? Quando nós estamos falando de posicionar, nós estamos dizendo que nós precisamos tomar algumas decisões. Chegou a hora de tomar algumas decisões. Eu quero te perguntar, se você não fizer, quem fará por você? Alô? Se você não fizer, quem fará por você? Se não for hoje, quando será? Se você não tomar posição pelo teu casamento, se você não tomar posição pela sua família, quem tomará posição pela tua família? Quem tomará posição pelo seu casamento? Quem? Vai ser outro homem? Vai ser outra mulher? Não. E se você não fizer agora, quando será? Não sejamos nós como Faraó, que quando o palácio dele foi cheio de rãs, Moisés perguntou, quando você quer que eu ore por mim? Ele diz, ore amanhã. Existe um pregador que prega uma mensagem que se chama Mais Uma Noite com as Rãs. E tem muita gente, meus irmãos, que querem passar mais um dia com o seu problema, querem passar mais um dia com a sua situação. Se não for você, quem será? E se não for hoje, quando será? Nós precisamos tomar algumas posições. A nossa geração está inundada por perversão sexual, a nossa cultura está sendo bombardeada por todo o tempo com isso, inclusive pessoas mais sofisticadas estão obcecadas pelo sexo. Essas pessoas consideram que a Bíblia diz sobre pureza está totalmente fora de moda. Enquanto isso, cristãos sinceros como eu, como você, estamos enfrentando uma verdadeira batalha. Nós vivemos num mundo obcecado pelo sexo, mas eu quero te dizer algo, Deus oferece liberdade. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. O mundo inteiro de Noé está indo numa corrente, mas Deus disse, você é o único justo em toda a sua geração. E se Noé achou graça, eu e você também podemos achar graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Nós podemos viver livre da perversão sexual através de Cristo, meus irmãos. E assim como Noé encontrou graça, nós também podemos encontrar graça. E assim como ele encontrou Noé no meio da geração dele, ele pode nos encontrar também. Eu quero dizer algo para você essa manhã. Eu não estou aqui como o cara que está dizendo, olha, eu sou bom, eu estou aqui para malhar você, porque eu sou tão bom. Não, eu estou aqui só dizendo para você, eu estou na mesma luta que você. Eu preciso proteger a minha casa, a minha família, a minha vida. Nós vamos ser sexualmente íntegros quando nós paramos de buscar satisfação sexual, a não ser na pessoa que nós estamos casados. Seremos sexualmente íntegros quando paramos de buscar satisfação sexual em qualquer outra pessoa ou coisa ou imagem, a não ser que essa pessoa seja o nosso cônjuge. E se você é solteiro, você precisa decidir esperar. Esperar para casar com a pessoa escolhida por Deus para satisfazer você completamente. Sabe, alguns solteiros, eles pensam que é mais fácil para o casado, mas não é verdade. O esforço do solteiro é esperar e desenvolver autocontrole sexual dependendo de Deus para isso. O esforço do casado é desenvolver autocontrole e enfocar-se totalmente no seu cônjuge e somente nele. Mais ninguém. Eu digo que quando eu disse sim para a Eliane lá no altar, todas as outras mulheres viraram homem para mim. Né? Deixaram de ter qualquer tipo de relevância sexual. Se a gente for falar biblicamente, todas se tornaram irmãs, como diz a Bíblia. Todas se tornaram mães. Essa manhã eu quero animar você a tomar atitudes para se tornar íntegro sexualmente. Você pode dizer amém para isso? Porque essa é a maneira de se posicionar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, se você pergunta, pastor, como eu posso me tornar íntegro sexualmente? A primeira coisa que eu posso dizer para você é: seja honesto com você mesmo e com outros. Quando adolescente, eu tinha 11 anos quando me apresentaram a pornografia pela primeira vez. E a pornografia foi apresentada para mim na casa de um amiguinho da igreja. Eu era da igreja metodista, não falando mal da igreja, só para vocês se localizarem. E um dos obreiros da igreja era o pai desse meu amiguinho. E ele achou que o meu amiguinho, para ser homem, precisava ter muitas revistas pornográficas na casa dele. E ele comprou muitas revistas pornográficas, sendo um homem cristão. E meu pai me enviava toda tarde para brincar, no sábado, para brincar com esse amiguinho. E as nossas brincadeiras eram ver a Playboy, a Privé, as revistas pornográficas da época. Essas eram nossas brincadeiras. Isso me levou, consequentemente, para a masturbação. E me aprisionou numa vida de culpa, de vergonha e de medo. Até que Deus veio, interviu na minha vida, me salvou, me livrou, transformou a minha vida. Mas isso se tornou uma luta por toda a vida. É como se, como dizem o pessoal do AA, eu não gosto dessa expressão, mas eles dizem, nós continuamos bêbados, só estamos longe da bebida. E o fato é que nós continuamos pecadores, lutando contra o pecado, vencendo. E o que eu descobri que a maneira de eu vencer era andar na luz. Porque a Bíblia diz que a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Então eu descobri que cada vez que eu caía, seja coisas pequenas ou grandes, eu confessava isso para o meu pastor, eu confessava isso para a minha esposa. Eu aprendi que essa era a maneira de eu manter a minha vida limpa. Se nós queremos ser sexualmente íntegros, nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Satanás é o príncipe das trevas e tudo que você deixar nas trevas vai dominar você. Mas eu quero que você saiba algo essa manhã. Você tem direito de liberdade em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele chamou você, para você andar na liberdade. Eu quero animar você a confessar a tentação para você não ter que confessar uma queda. É melhor você confessar, é melhor o seu esposo dizer para você que está sendo atraído por alguém ou por uma situação, do que ele dizer para você, eu preciso me divorciar de você porque eu já não tenho mais nada contigo. É melhor que a sua esposa diga isso. É bom que a sua esposa tenha a liberdade de dizer para você, ó, lá no trabalho tem um homem me assediando, é melhor que ela possa dizer isso para você e você não diga para ela, vou lá matar o cara. E aí vocês podem orar juntos, se proteger juntos, se andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero dizer para você, tome decisões radicais. Eu fui pastor de jovens. Os jovens enfrentam muitas lutas. Um dia um menino falou, pastor, eu estou que nem louco, eu estou olhando para tudo quanto é mulher na rua. Eu falei, eu vou te dar a solução. Cada mulher que você olhar, você vai orar por ela. Você vai dizer, Senhor, salva essa pessoa, livra ela do pecado. Eu falei, olha, quando você começa a orar, já o diabo não tem lugar na tentação. E a segunda coisa que você vai fazer, você vai dizer não. Ele levou tão a sério, meu irmão, que ele entrava no ônibus, ele via uma mulher e falava, não! Oh, abençoa essa vida, faz isso. E ele falava alto, ele andava na rua, daqui a pouco, não! Ei, Jesus, abençoa, faz isso. Mas o fato é que hoje ele é um pastor, um homem de Deus, um missionário, servindo a Deus em outra nação. A segunda coisa que eu quero te dizer é isso, tome decisões radicais. Você acha que quando Jesus fala assim, se o seu olho faz pecar, arranca teu olho, se tua mão faz você pecar, corta tua mão, você acha que realmente ele estava pensando em você cortar a mão e arrancar o olho? Não combina com quem é Jesus. O que Jesus estava dizendo, nós precisamos tomar decisões radicais. Decisões radicais. Se alguma coisa faz você pecar, se livra daquilo. Se a lupinha lá do Instagram faz você pecar, não toca mais na lupinha. Se livra. ou a gente é radical ou a gente vai continuar escravizado. Você não pode encontrar liberdade no mundo obcecado pelo sexo, a não ser que você seja radical. A terceira coisa que eu quero te dizer, lembre, a primeira é andar na luz, a segunda é ser radical. A terceira, aprenda a assumir controle sobre seus pensamentos. Lembra, o pensamento é uma preparação para a ação. Lixo que entra é lixo que sai. Então, irmãos, tome domínio sobre seus pensamentos, cante, ore, tira, pelo amor de Deus, aquela música sertanejo universitário do teu carro. Só o pastor falou glória a Deus. Eu não sei se é porque ele ouve ou não. Não. Tô ficando assanhadinho, né? Já me deixaram duas na segunda, já tô. Brincadeira. Tira, meu irmão, coisas que estão contaminando a tua mente. Coloca louvores, cante, ore, recite a palavra. Desvia o olhar, faça como esse menino, desliga o celular, saia do ambiente. Coloca uma foto grandão da tua esposa na tua mesa. Diga não, como aquele maluco que diga não. Mas faça coisas para tomar posse do seu pensamento. Ligue para alguém, peça ajuda. Peça conselho. Faça como esse irmão que diz, pastor, eu preciso de ajuda. Não sei como lidar com a minha secretária. Peça ajuda. Não deixe a sua mente vagar. Não tome nenhuma ação suspeita. Corta aquele papo com aquela mulher lá no seu trabalho que está sendo muito gentil com você. Você é uma caça, ela está atrás de você. Ela está atrás da alma que vale. Se livra daquele homem que parece tão maravilhoso lá no seu trabalho, diferente do teu esposo. Eu posso garantir que ele é tão ogro quanto o teu esposo. Se livra. Seja transparente. Fique onde todos podem ver você. Que todos tenham a senha do seu celular. Que nada na sua vida seja privado. Tudo seja público. A quarta coisa que eu quero te dizer. Renuncie às mentiras da nossa cultura sobre perversidade. Lembra disso, que o que Jesus falou. Que as fantasias não são inofensivas. Porque elas estão preparando você para ação. E se as fantasias são pecaminosas, elas vão preparar você para o pecado. Alô? Lixo que entra, é lixo que sai. Lixo que entra, produz mais lixo na sua vida. E a última coisa que eu quero falar e eu quero orar com você, não se exponha a nenhum tipo de perversidade sexual. Se une a pessoas que entendem a sua batalha. Seja companheiro de quem está a favor da pureza. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Seja amigo de quem é puro como você, que quer se junte a gente, a pessoas que vão reforçar a sua pureza, não que vão minar a tua pureza. Se aproxime de gente que tem poder para confrontar você. Uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: a quem eu dei o direito de falar na minha vida? A quem eu dei o direito de me confrontar? Porque às vezes também a gente quer confessar pecados para pessoas pares. Pessoas que não têm autoridade para confrontar a gente, para puxar nossa orelha. Mas uma pergunta que nós precisamos responder nessa batalha é: quem é que tem o direito de nos confrontar? Eu sempre brincava lá na minha igreja. Alguém aqui chegou a conhecer o pastor Miguel Piper? Tá, se você sabe quem é o pastor Miguel Piper, você sabe que ele era bravo. O pastor Miguel era bravo. A gente era muito amigo, mas eu sei que ele era bravo. Eu falava para a igreja assim, eu falava para os meus jovens, quando eu era pastor de jovens, eu falei, é mole para vocês, vocês têm que confessar pecado para mim. Eu tenho que confessar para o pastor Miguel. E o pastor Miguel era bravo. Mas ele era cheio de amor também. Quantas vezes eu cheguei lá e falei, pastor, eu estou nessa luta, estou enfrentando essa dificuldade. E eu tinha aquele ombro, eu tinha aquele homem para orar por mim, para me cobrir, para me abençoar. Livra, meu irmão, de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer material, de qualquer coisa que possa corromper a sua pureza sexual. Pisa de novo aí no chão um pouquinho. Agora fica de pé onde você está. Diga comigo assim, bem posicionado.
Bem posicionado.
Para entrar. Com toda a minha família, na arca de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que por causa de uma outra pessoa, por causa de uma vida sexual desregrada, por causa da pornografia, destruiu a família? Quem conhece, levanta a mão. Olha só. Fica com a tua mão levantada. Olha essas pessoas que estão ao redor aqui. A porcentagem é muito grande. Quando nós falamos sobre o dia dos fins, Jesus falou, vai ser exatamente como nos dias de Noé e vai ser exatamente como nos dias de Ló. E ele diz que naqueles dias a perversidade dominou toda uma geração. E nós podemos nos posicionar de maneiras diferentes. Ló perdeu praticamente toda a família dele. Noé entrou com toda a sua família dentro da arca. Eu sei que essa mensagem que eu estou pregando, ela não é uma mensagem que talvez vão querer me convidar de volta para vir aqui. Porque não é aquela mensagem legal de pregar. Nem para o pastor que está pregando é uma mensagem legal de pregar. Mas essa mensagem salva um casamento.
Amém.
Essa mensagem salva uma família.
Amém.
Essa mensagem salva um homem que está debaixo de aflição. Salva um casal que não sabe mais para onde ir. E se nós tomarmos decisões essa manhã, nossa vida pode ser diferente. E vou voltar a falar para você o que eu falei ontem à noite. Quando eu era criança, nós tínhamos um rádio em casa. E o rádio tinha dois botões para fazer a sintonia. Um botão que deixava o ponteiro certinho lá na rádio certo, no dial certo. E tinha um que era um botão para fazer a sintonia fina. Ele movia o ponteiro bem pouquinho. Eu não sei qual é o seu caso essa manhã. Se Deus só quer ajustar você um pouquinho. Ou se Deus quer colocar você bem posicionado. Eu não sei qual é a sua situação. E fiquem tranquilos, eu não vou fazer um apelo hoje. Porque quem ia vir num apelo desse? Não é verdade? Eu não vou fazer um apelo para você vir até aqui à frente. Mas eu quero te pedir para que você faça seu apelo aí. Se você tem que tomar decisões. Se você tem que tomar decisões, você pode tomá-la hoje. Como eu disse para você, eu fui apresentado para a pornografia quando eu tinha 11 anos. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar num local. E um dia no meio de uma pilha de jornais, veio uma revista pornográfica. E eu peguei aquela revista. Eram jornais que eles trouxeram para embrulhar coisas no trabalho. E eu achei, eu peguei aquela revista. Eu levei essa revista para casa, eu tinha um lugar lá secreto, numa mala que eu tinha como fechar, e eu coloquei ela lá. E ela ficou lá. Mas, nessa mesma época, eu era um menino de Deus. Eu era um adolescente, mas eu era um menino de Deus. E o Espírito Santo começou a incomodar aquilo dentro de mim. Comecei a me sentir incomodado. Ninguém sabia. Meus pais não sabiam. Meus líderes da igreja não sabiam, ninguém sabia, só eu sabia que aquilo estava lá, mas o Espírito Santo sabia. Então um dia, sei lá, dois dias depois, eu já não aguentava mais aquele incômodo do Espírito Santo. Eu lembro que eu peguei essa revista e quando eu ia para o meu trabalho, eu passava em frente a um rio. Não faça isso, porque eu poluí o rio duas vezes, mas eu joguei lá dentro do rio aquela revista. Mas quando eu fiz isso, algo partiu dentro de mim. Quando eu fiz isso, é como se as trevas perderam a força. Quando eu fiz isso, algo novo se abriu na minha vida. Irmãos, eu creio que tem alguns de vocês aqui essa manhã que vocês precisam tomar decisões assim e dizer: olha, isso não vai acontecer mais na minha vida. Isso não está, não, talvez ninguém saiba, talvez ninguém tenha controle, talvez é algo que está escondido, é só você. E eu quero te dizer, está afligindo a tua vida, está roubando de você a tua santidade, está roubando de você a sua autoridade. Eu sei a aflição que é isso. Eu sei a aflição que é isso. E eu creio que Deus quer libertar algumas pessoas essa manhã aqui. Uma decisão vence a Satanás. Você pode dizer isso comigo? Diga: uma decisão vence a Satanás. Eu quero orar por você. Eu vou pedir algo a vocês aqui. E eu vou pedir que todos façam isso, por gentileza. Todos fechem os seus olhos e abaixem as suas cabeças. Todos. Eu quero saber se há pessoas aqui essa manhã. Faz essa gentileza de abaixar a sua cabeça, porque eu vou fazer perguntas aqui. Eu queria deixar todo mundo na intimidade. Se você puder fechar o teu olho, abaixar a tua cabeça. Alguém aqui que diz: pastor, essa palavra falou a minha vida e eu preciso tomar decisões. Se você é essa pessoa, eu vou pedir você rapidamente, levanta a tua mão e abaixa ela. Isso, só levanta e abaixa, só levanta e abaixa. Deus está falando algo para você. Deus está dizendo que você precisa tomar decisões. Ninguém vai precisar ver você. Só levanta essa mão, abaixa. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro essa manhã por decisões que vão ser tomadas nesse lugar. Senhor, eu oro, Pai, por esse homem. Eu oro por essa mulher. Eu oro por esse jovem. Eu oro por essa adolescente que está tomando decisão essa manhã de andar na luz, porque a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Você vai tomar a seguinte decisão hoje, onde você está. Se há algo que você precisa confessar, essa semana você vai procurar o seu líder, vai procurar o seu pastor, vai procurar alguém que possa confrontar você, corrigir você, orar por você e ajudar você. Tome essa decisão agora. Tome essa decisão agora. Tome essa decisão agora. Tome essa decisão agora. Diz: eu vou fazer isso. Se você está sendo assediado no seu trabalho, se tem uma pessoa que está vindo atrás de você, que se você está sendo caçado, se você está preso, presa na pornografia, essa é a hora de você tomar a decisão que essa semana, se não for você, quem será? Se não for hoje a decisão, quando será? Tome essa decisão essa manhã. Tome essa decisão essa manhã. É por seu casamento, é pela sua família, é pela sua casa. Tome essa decisão essa manhã. Eu rogo a você que você tome essa decisão essa manhã. Vou pedir algo. Abra suas duas mãos. Abra suas duas mãos, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, essa é a minha decisão. Me posicionar corretamente para os dias que virão. Eu quero compreender o ambiente e a estrutura dos últimos dias e estar preparado para enfrentá-la, para rejeitá-la e para me posicionar na estrutura correta. É a minha decisão não me corromper com as coisas desse mundo, mas transformar a minha mente, a minha mentalidade, os meus pensamentos e experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na minha casa, para os meus filhos, no meu casamento, para minha família. Você está com a sua esposa? Dê a mão à sua esposa agora. Senhor, eu oro essa manhã para que o Senhor quebre, Pai, todo tipo de cunha de separação. Eu oro, Senhor, destrói tudo aquilo que o inimigo está mandando, enviando, tudo aquilo que a nossa cultura, que a estrutura desses dias preparou para separar os casais, as famílias, para destruir os casamentos. Senhor, todo tipo de imoralidade sexual, todo tipo de perversão sexual, livra as famílias e as casas. Esposa, ora por teu marido agora, cobre a vida dele. Esposo, ore por tua esposa, cubra a vida dela agora. Senhor, eu oro nessa manhã, que o Senhor livre os casamentos do homem perverso e da mulher perversa. Livra os casamentos do homem sedutor e da mulher sedutora. Livra os casamentos do homem adúltero e da mulher adúltera. Livra, Senhor, os casamentos, Pai. Livra, Senhor, os casais aqui, as famílias. Senhor, livra, Pai, os nossos filhos. Senhor, livra nossos filhos da filosofia desse mundo, Pai. Senhor, livra nossa filha. Livra nosso filho de todo tipo, Senhor, de assédio que eles estão sofrendo nas escolas. Senhor, nos clubes, com os amigos, no dia a dia. Protege a nossa casa, a nossa família. Levanta um muro de proteção ao redor da nossa casa. Um muro de proteção de pureza, Pai. Levanta um muro de proteção de pureza. Salva as famílias. Salva, Senhor, as nossas casas. Salva nossos maridos, nossas esposas. Salva, Senhor. Eu te peço, cada família aqui hoje, eu oro, Senhor, por homens vencedores, mulheres vencedoras, famílias vencedoras. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém.